Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog.
Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon.
Eu sou o Paulo Riga.
E eu sou o Darlan Elder.
Cada vez mais, nossos hábitos de consumo estão migrando para a economia da assinatura. Com um clique, você assina um produto ou serviço e ele fica disponível. Mas responda sinceramente, você sabe quanto gasta por mês com assinaturas? Se a resposta for não, você não está sozinho. Essa é a realidade para a maioria dos brasileiros que consomem neste modelo. Neste Tecnocast, a gente conversa com Rodrigo Dantas, CEO e fundador da Vindi, para discutir esse e outros aspectos da economia da recorrência. Então aguenta aí que a gente já começa. Parece que tudo virou assinatura, né? A gente já fala há algum tempo aqui no Tecnocast sobre como esse modelo de pagamento mensal está cada vez mais presente na vida das pessoas. Isso acontece desde com as grandes empresas de tecnologia, né? Já falamos aqui de Microsoft, Adobe, que tinha uma tradição ali de vender licença para software, né? Parece até uma coisa super velha isso, né, hoje em dia.
E olha que a gente não tá falando nem de quando você ia na Calunga e comprava caixinha. É só vender licença, podia ser online mesmo, e só o fato de vender licença já parece algo super velho, né?
Eu já imaginei a caixinha de acrílico, né? Tudo aquele esquema lá. Mas isso passa também por outras empresas, né? Como a Apple, que é mais conhecida ali por vender produtos, né? iPhone, MacBooks. Inclusive aqui no Brasil, a empresa que mais vende iPhones é o Itaú, que é um modelo de assinatura, né? Que ele tem ali de parceria com a Apple. Isso passa também por grandes varejistas, como a Amazon e empresas de curso online como a Alura. E parece que houve uma virada de chave na direção desse modelo de assinaturas, mas por que que tudo tá virando assinatura, né? Recentemente, o Darlan fez um especial lá no Tecnoblog, tentando responder um pouquinho dessa pergunta, né, Darlan? Como é que a gente consegue explicar o que tá acontecendo?
Isso, nós fizemos um especial para responder essa pergunta, por que que tudo é assinatura? E a gente vai lá atrás primeiro para analisar CDs, DVDs, hoje em dia quem compra esse tipo de produto, né? Então a gente mostra essa transformação, CD que virou Spotify, DVD que virou Netflix. Então a gente começa por aí, mostra também ali como a TV a cabo vem sofrendo para manter cliente. Hoje em dia a gente tem aí o boom do IPTV, que é bem mais barato, não precisa de tanta infra para isso. Então a gente caminhou aí por essa rota para mostrar as mudanças no setor. E hoje a gente viu que tem assinatura de tudo, né? Tem assinatura de plataforma de streaming, tem também de plataforma de música, filmes, até do ovo, que a gente vai comentar mais à frente. Então, as empresas viram que isso é vantagem, é mais lucrativo, e hoje você vê aí vários setores entrando na economia da recorrência. Inclusive, no especial, a gente mostra que existem categorias para separar, né? A gente tem ali caixas de assinatura, que são produtos, por exemplo, como cosméticos, que você recebe todo mês ali na sua casa. Tem também outros tipo como membership, que é como se fosse um clube de assinatura. Então, a cada mês você recebe ali, talvez, um ovo, ou então até um produto vintage, e tem muitos outros, né? São categorias que a Súbita, que é uma associação especializada no assunto, ela listou e apresenta isso ao mercado, né? E um dos mais famosos é o Media Streaming, que aí você pega ali Netflix, Spotify, Apple Music, etc. Então, lá no especial a gente mostra cada uma dessas categorias, a gente dá até alguns exemplos, né? Como o SaaS, que é, ali dentro mesmo do SaaS você tem OnePassword, tem Adobe, Totus, que também é uma empresa brasileira que entrou nesse segmento. Então, a gente mostra no especial que a economia da recorrência, ela é muito abrangente, até complexa de você conseguir explicar, porque são muitas informações, são muitos assuntos, muitas categorias, e cada vez mais a gente está vendo que muitas empresas que trabalhavam com posse agora estão oferecendo experiências e experiências de serviços. Então, é isso que a gente tenta mostrar com bastante dados, também tem ali algumas entrevistas, a gente mostra o que é isso e por que todas as empresas estão seguindo por esse caminho atualmente.
E nesse especial do Darlan, que ficou muito bom, se você ainda não leu ou não assistiu, porque esse especial tá em vídeo, também assistam. Bem bacana, bem completo. E nesse especial tem um estudo da Vindi, né, que é uma companhia especializada em cobrança recorrente, cujo CEO deu a entrevista aqui pro Tecnocast no segundo bloco, deu também pro especial, e a gente tem alguns suspeitos nesse mercado de economia da recorrência, cobrança recorrente, e o estudo, ele confirma as nossas suposições, né, por aqui os serviços de streaming de filmes e séries estão entre os mais utilizados. A Netflix é o primeiro lugar em todas as regiões, e os concorrentes ali, Amazon Prime, HBO Max e Disney Plus, estão ali lutando pelas segundas colocações, né? Mas Netflix realmente tem uma participação muito grande. E aí, em seguida, a gente tem os serviços de streaming de música. O Spotify domina, acho que isso já era esperado, né? Mas depois a gente tem o Deezer, que parece não muito forte, né? Porque boa parte das assinaturas do Deezer, às vezes são de, por exemplo, parceria com a TIM, né? Que eles mantiveram forte durante muito tempo ali. Então, boa parte das pessoas não pagava o Deezer, mas tinha Deezer e acabava usando. E a gente também tem os concorrentes do Spotify, como Apple Music e outros muitos por aí. E do outro lado, a gente tem o setor de TV a cabo, né? Que tem uma desaceleração histórica, tá perdendo quase 1 milhão de usuários só no último ano, e a gente tá vendo serviços novos aparecendo aí, serviços que podem substituir esses serviços de TV por assinatura, como o próprio DirecTV Go, né, que é um serviço de IPTV lançado recentemente, a Claro também, com Claro Box TV, tentando pegar esse modelo de, será que realmente precisa de um modelo tradicional, né, aquele modelo que tá na legislação, tá na regulação, implementação na Anatel e paga um monte de imposto e tal. Será que não dá para fazer um negócio mais simples só pela internet? Então, outras empresas estão explorando também essa facilidade que tanto esses serviços de pagamento recorrente quanto a própria tecnologia, a própria internet nos deixou, né?
Uma coisa que a gente mostra no especial é que as pessoas, elas não querem a posse, elas querem experiência. Então, é esse o grande segredo da economia da recorrência. É você ali ter uma experiência personalizada mesmo e não ser dono de um produto. É o que aconteceu com o carro. Hoje, a compra de carro tá muito em baixa, porque é muito gasto, é IPVA, um monte de imposto que você tem que pagar. Mas se você aluga, não, é diferente. Você não precisa arcar com todos esses custos, né? Você já fecha um pacote ali, já tá tudo incluso, acaba saindo mais barato em algumas ocasiões. Então, esse é o grande segredo da economia da recorrência, é a experiência e não a posse.
Inclusive, eu tava lendo uma notícia recentemente, fiquei embasbacado, resolvi perguntar para outras pessoas para ver se elas realmente ficariam embasbacadas, e elas ficaram. Vocês sabem quanto custa um Gol? Sabe o Gol? Aquele carro lá, popular? Aquela versão mais básica de todas, a versão 2022?
Vou chutar uns 46 mil atualmente.
46? Eu ia falar uns 40.
R$63.350.
Não,
esse é o preço do Gol 2022 de entrada. Esse é o mínimo que você vai pagar pelo Gol.
Não é possível, isso. Gente. É real isso?
Essa é a informação. Obrigado, gente. Até o próximo Tecnocast.
Eu ia falar do caso do iTunes, né? Que no começo era pra vender música, e aí as pessoas perceberam que elas também não queriam ficar comprando ali músicas individuais, 99 centavos, e virou o serviço de assinatura de música, né? Mas, cara, 60 mil num Gol, bicho. Mas nem a pau, né? Não dá, não. Agora, tem um dado interessante, né, nessa pesquisa da Vindi, que é o fato de que a maioria dos usuários brasileiros, ele não sabe quanto gasta por mês com o serviço de assinaturas, né? Tem apenas uma ideia. Tem vários aspectos que contribuem para isso, né? Às vezes uma assinatura é muito barata, então, por exemplo, um Amazon Prime, né, você paga R$9,90 e você não fica acompanhando, né? Ah, só mais uma. Você não pensa em cancelar também, porque, quando quiser usar, tá ali, tá à disposição, não tem o custo tão alto. E aí você acaba nem percebendo a soma que tá saindo do seu cartão todos os meses, né? Juntando os picadinhos, acaba dando um bolo alto. Tem também a questão do free trial, que muita gente assina o serviço para testar, e na tela de assinatura a empresa já fala para você colocar o seu cartão de crédito para liberar o trial. E aí, a hora que cai a primeira cobrança, a pessoa nem lembra mais que tinha feito isso, e aí isso vira uma assinatura e vai, né, pro resto da vida, até se tocar que tá rolando aquela assinatura ali. Inclusive, uma dica para quem quer testar às vezes alguma assinatura: eu utilizo o aplicativo de tarefas, então no momento que eu tô assinando, eu já agendo uma tarefa para 25 dias depois. depois, que é pra eu decidir se eu quero ou não continuar com o serviço, e se eu não quiser eu já cancelo antes de ser cobrado.
Tem até alguns serviços, mas lá fora, que ajudam a gerenciar os gastos com assinaturas, então você não precisaria ter esse trabalho do Mobilon de botar na lista de tarefas, se bem que no caso do Mobilon já tá automático, ele já pensa na lista de tarefas no dia a dia dele, então tá tudo organizado ali, já sei. Mas, por exemplo, tem o Truebill, que pode gerenciar gastos com assinaturas, tem outros até que podem ler os seus dados, podem ler as transações bancárias, e aí provavelmente teremos novidades agora com o Open Banking no Brasil, e pode te alertar sobre a data limite desses free trials, né, de renovações automáticas. Só que uma das razões pelas quais muitos clientes acabam mantendo as assinaturas, das quais elas não estão usufruindo, é que elas meio que associam o produto, associam o serviço à forma como elas se veem. Então, tem aquele caso clássico ali da pessoa que gosta muito de ler, né? Então, ela vai lá, assina uma caixa literária, e aí os livros chegam todo mês lá, e legal, né? Livro, legal, cultura, todo mundo precisa ler, é importante. Só que aí fica lá empilhando, né? E chegou o livro desse mês, aí chega o próximo livro, você ainda não leu do mês anterior. Só que aí você não cancela, porque, pô, você é um leitor, né? E é importante pra você. Então, você vai. Se você cancelar a caixa literária, é tipo como se você estivesse admitindo uma falha. Então, realmente, às vezes acaba mantendo isso aí. E claro, tem o caso do aplicativo de exercício, sei lá, né? Você quer ser a pessoa que faz exercício, então você mantém a assinatura, mas na real você não está usando. Então tem essa. Meio que essa inércia desses aplicativos, desses serviços que transmitem uma imagem muito positiva também, né?
Vocês não assistem Friends, né? Tem um episódio que o ouvinte aí vai lembrar que o Chandler tinha um cartão de membro da academia na carteira dele, ele tava se livrando das coisas da carteira dele, aí o pessoal começa a rir dele, mas... Por que você tem um cartão de academia? Você, né? Ele, eu criei fui lá e aí eu não consegui mais cancelar, né? Aí o Ross fala assim, não, a gente vai lá, a gente vai cancelar, eu vou conseguir te ajudar. Aí chega na academia, até meio, enfim, machista lá as coisas, né? Anos 90. Mas enfim, aí os caras usam uma mulher com um maiô, assim, pra convencer ele a não cancelar. E aí eles saem da academia, os dois sócios da academia, né? Por causa da
lábia lá.
E aí a história termina que eles vão até no banco pra cancelar o cartão, pra não cobrar mais a academia. E aí o banco usa a mesma técnica, eles saem do banco com uma conta conjunta. Então, mais ou menos isso, né, a técnica. Mas, enfim, pegando esse gancho, queria entender de vocês, né, qual técnica que vocês usam pra controlar aí esses gastos, se vocês têm realmente uma planilha, um controle, né, o que vocês estão assinando hoje em dia?
Não uso.
Eu resolvi montar uma planilha porque eu gosto de ser bem cuidadoso assim com dinheiro, então eu fiz há um tempinho. Hoje eu gasto mais ou menos cerca de R$600, já considerando ali internet. Nossa. Eu ainda assino TV a cabo, então ali tô naquele modelo tradicional, então eu gasto mais ou menos isso. Hoje eu consumo bastante Netflix, tem YouTube Premium também, que é bem interessante pra mim, Disney Plus, Apple Music, então eu já consegui reduzir bastante. Eu já passei mais ou menos assim de R$800 o ano passado. Depois eu fui cortando tudo. E eu também aproveitei muito as promoções do Mercado Livre, as parcerias que eles têm ali com o Mercado Pontos. Então eu aproveitei e já emendei também isso. Mas hoje eu gasto mais ou menos isso, cerca de R$600. Ainda é um valor alto, mas eu tô sempre monitorando. Eu nunca deixo ali estagnado. É uma planilha que eu tô vendo pelo menos a cada um mês.
Tô precisando fazer esse trabalho aí. Na verdade, eu tô precisando criar vergonha na cara e rever as minhas assinaturas, né? E a Netflix acabou de aumentar, vai ficar bem salgado, né? O preço, o plano que eu tenho aqui, que é o Família, 4K e tal, e quase, pô, R$56, né? Já vai chegando nos 60 ali. Então, se a gente tava preocupado em pagar 100 lão de TV a cabo, Netflix já tá quase ali já, né? A hora que você soma aí um HBO Max, que tá muito bom o conteúdo, né? Então, tem que ter. Eu tô assistindo mais do que Netflix, inclusive. Aí você coloca mais os gato pingado ali com Apple TV Plus, que na verdade tá dentro do Apple One, que eu uso pra ter o iCloud, armazenamento, né? Backup. Com Amazon Prime, cara, o negócio vai longe ali, já tá bem alto minha planilha imaginária, né, porque eu não faço ideia quanto que dá o total.
Olha, eu controlo, entre muitas aspas, meus gastos com assinaturas na base do desespero mesmo, porque quando começa a surgir muita coisa, nossa, mas eu assino isso aqui, aí fala, não, então eu vou cancelar.
O
gatilho é quando aparece uma notificação no cartão de crédito, já que eu nem sei o que é exatamente. Eu falei, gente, mas o que é isso aqui? Por quê? Porque além dessa não organização que eu tenho em relação ao Darlan, que botou numa planilha, eu tô muito longe disso, tem alguns serviços, por exemplo, a Amazon Prime. Eu assino o anual, porque daí eu consigo desconto, eu ganho, sei lá, uns 2 meses ali, então, na verdade, cobra uma vez por ano no meu cartão. E quando cobra, eu falei, ok, no caso do Amazon Prime eu vou manter mesmo, de qualquer forma, não por causa do Prime Video, mas por causa do frete, e aí, beleza, mantém, mas tem vários outros serviços que eu posso lembrar, não estou lembrado agora, porque não tem uma planilha de acompanhamento disso, mas que são anuais, porque sairiam mais barato do que o mensal. E aí é um belo incentivo pra você esquecer. E quando renova, meu filho, é aquela paulada.
Como diria o Cam do Modern Family, né, Riga? Quanto mais você compra, mais você economiza. Essa é a lógica da...
porque sobra menos dinheiro, pô. Isso aí.
E televisão, vocês migraram pro IPTV de vez ou ainda tá no tradicional, na TV a cabo? Porque aqui eu tentei migrar pro IPTV, mas a empresa que eu tenho aqui, ela fica jogando um monte de promoção. E acaba chegando ali, o preço acaba chegando perto do IPTV. Então, acabo ficando. Então, eu queria saber isso de vocês também.
Olha, eu vou dizer que eu assinava a Vivo TV Fibra. E legal, né? Tinha um desconto porque tava no combo, já assinou internet e tal. E aí chegou uma hora que, lançou o DirecTV Go, né? DirecTV Go parece um modelo mais interessante, tá? Vou assinar. E aí eu cancelo a TV da Vivo. Beleza, cancelei a TV da Vivo. Só que depois de um tempo, eu lembro muito bem disso. Foi o tipo de desligamento mais ridículo que pode existir. Eu não consegui alterar o cartão de crédito no DirecTV Go. Dava erro no sistema. Ele não autorizava o cartão novo. Então, desde então, então eu cancelei. E desde então eu não tenho TV por assinatura. Então, se eu quiser assistir, sei lá, Globo News, não tem, não dá, não existe essa opção.
DirecTV Go precisa pedir ajuda pra Vind, hein, ó. Né? Atualizar automático aí os dados do cartão. Mas, cara, não, eu queria migrar pro DirecTV Go, testei quando lançou, o preço tava bem atraente. Hoje, mais ainda, porque você tem planos que incluem Disney+, Netflix, então eu cheguei até a fazer as contas, assim, dava pra economizar R$50, R$60 se eu fosse montando esses combos, né, pegar um ali com o DirecTV Go, ou outro pelo Mercado Livre, né? Dá pra fazer uma economia legal aí. Querendo ou não, já é um Netflix de economia por mês, né? É uma grana boa. Mas a DirecTV Go tava muito ruim a qualidade do som, né? E, assim, ficava muito baixo. Era um som que parecia que tinha uma compressão muito alta. Eu não sei se eram canais específicos ou se eram todos, porque o Lucas Lima, ele percebeu também, né? O Lucas, analista do TB. E o Riga já falou que não percebe nunca. Então, aí eu não sei qual é o problema real de fato, né? Mas enfim, eu tô esperando o momento que eu vou poder assinar um serviço mais barato, porque também TV a cabo é uma coisa que eu quase não uso, eu assino pras pessoas da casa, assim.
Eu até tentei o DirecTV Go aqui, funcionou bem, só que o meu medo era, e se a minha internet cair? Aí eu quero assistir televisão e não consigo. Já, hoje eu tô com a Sky. A Sky eu não tenho problema aqui. O único problema é o preço. E aí eu tenho a impressão que eles estão, assim, tão desesperados pra não perder cliente, que toda vez que eu ligo pra cancelar, eles me oferecem, sei lá, um ano de HBO grátis, um ano de Telecine, e coloco o valor lá pra R$70. Então, assim, se eu quiser cancelar hoje, eu acabo preso nessas promoções que, no final, acabam sendo vantajosas, né? Então, eu não migrei ainda de vez por conta disso.
Fica a dica pro ouvinte do Tecnocast aí, né?
Aproveita.
Mas, realmente, tem umas operadoras, acho que a Claro é um bom exemplo de tipo de operador que tem uma retenção muito forte. Então, se você ligar pra cancelar, mas tem que ser decidido mesmo, assim. Eu vou cancelar isso aqui hoje. Meu filho, você vai acabar com 60% de desconto na sua mensalidade. Eles vão abaixar muito o preço. Só que, se der errado, aí você vai cancelar o serviço, né? Então, você tem que ter uma...
tem que estar preparado pra ir até o final, né?
Exatamente. Prepara.
É engraçado que Sky DirecTV Go é aquele meme do Homem-Aranha, né? Quando eu tentei cancelar primeira vez, aí eles, não, mas você sabe que precisa de internet, a Sky não precisa de internet, não sei o que, mas é a mesma empresa, né? Então fica naquele jogo de empurra-empurra, assim, eu acho até engraçado.
Então a gente percebe que existe, em algumas operações ainda existe esse gasto, né, com montar um time pra ficar evitando cancelamento, mas em outros casos também a simples desatenção do usuário de esquecer que tá assinando, de não fazer igual o Darlan, né, de ter uma planilhinha controlando os gastos ali, também é um fator que pesa pra empresa manter a usuário ativo ali assinando. E também fica claro que muita gente assina coisas que não faz diferença nenhuma na vida real, né, como o Riga falou ali, assinatura de livro que você mantém assinando pelo ideal de um dia você você voltar a ler, ou a sua academia, que você fala assim, ah, mas eu não vou cancelar, porque eu quero voltar a treinar, tô precisando me exercitar, né?
Nossa, e isso antigamente, quando a gente comprava coisas, era tipo, ah, vou comprar uma camisa, um número menor, que um dia ela vai servir em mim, sabe?
Pois é, mas aí a pergunta que fica é como é que uma empresa pode ser, de fato, relevante para as pessoas, né? Não só aquela coisa de lançar o modelo por assinatura e esse é o nosso diferencial, ou só deixar o valor batendo ali na fatura do cliente e contar com a sorte que ele não vai perceber, né? Que tipo de estratégia essa empresa tem que ter para realmente se diferenciar com o modelo de assinaturas? E para saber mais, a gente conversou com o Rodrigo Dantas, que é CEO da Vindi, uma companhia especializada em pagamento recorrente. Bora pro papo! Fala, Rodrigo, tudo bem? Bem-vindo ao Tecnocast.
Porra, que honra estar aqui com vocês, cara. É, vai ser bem legal esse papo aí.
Prazer é nosso, cara. Bom, algum tempo a Vindi está no mercado oferecendo soluções de pagamento para muitas empresas que se encaixam nessa tal da economia da recorrência, né? E no nosso especial sobre o assunto que o Darlan produziu, a gente até brincou no título ali, perguntando se agora tudo tá virando assinatura, né? Então virou uma tendência, todo mundo vai usar, né? Só que naturalmente, esse modelo não começou do nada, né? Parece que, de repente, está em todos os lugares, mas não começou do nada. E vocês acompanham esse mercado há bastante tempo, né? Já são 8 anos, então queria que você explicasse aí. Quando que você acha que começou a surgir esse negócio do modelo da recorrência, né? Quando que começou a ganhar tração? E quais empresas e serviços que foram pioneiros nesse modelo aqui no Brasil?
A gente tem 8 anos de empresa, você falou aí, bem, né, no primeira parte aí. Nosso DNA aqui é respirar e conviver com esse tema aqui dentro de casa, né? Mas lá em 2013, a gente ainda tinha algumas dúvidas sobre o modelo e tinha um cenário completamente diferente do que a gente tem hoje, né? Então, acho que o negócio de assinatura, ele se divide em duas etapas aí. A primeira etapa é antes da digitalização, né? Antes da internet. Então, é curioso, mas o próprio brasileiro sempre teve uma conexão muito grande com recorrência, né? Desde as assinaturas do Maurício de Souza, as revistas, né, de grandes editoras e tal, a gente sempre se relacionou com esse tema de uma forma muito próxima, né? O Brasil em si, né? As telefônicas, conta de água, conta de luz, condomínio, isso sempre existiu no nosso dia a dia, né? Depois que a gente digitalizou os serviços, isso mudou e a gente viu realmente uma evolução agressiva no modelo de assinaturas em si, né? Mas se pegar a globalização aí de um pouquinho antes da internet, o mercado de games já ensaiou lá no início um modelo de assinatura, o mercado adulto já tinha um viés de assinatura, entretenimento já era uma coisa que já tinha uma certa recorrência no tema. Então esses três ambientes aí, eles acabaram sendo pioneiros, né? Então quem ensinou a gente a comprar uma assinatura digital provavelmente foi o mercado de games, o mercado adulto e entretenimento, né? E aí o entretenimento depois veio Netflix, inclusive tem a Netmovies, que foi um dos cases pioneiros no Brasil e tal, né? Mas, de certa forma, assim, o consumidor, as famílias, né, sempre se relacionaram bem com a assinatura, né? Caso emblemático aí, é um caso que a gente estudou bastante aqui na Vindi. É, que para quem tem mais de 50 anos, que não é o caso aqui desse podcast, mas a gente teve que estudar esse caso, acompanhou um Clube do Livro, né? O Clube do Livro foi um puta case, assim, nos anos 70, nos anos 80, e para quem não conhece o Clube do Livro, era um clube de assinatura de livro, algumas editoras faziam esses clubes, e a cobrança de assinatura era mediante cheque ou pagamento à vista, que as pessoas iam na sua casa. Então, você preenchia uma ficha, eu quero participar do Clube do Livro. E aí você pagava essa pessoa. No mês seguinte, a editora mandava livro ou revistas que você escolhia e para receber eles iam, voltavam na sua casa para fazer a coleta do Clube do Livro.
Eu acho que, Rodrigo, eu acho que metade dos que estão ouvindo sequer sabe o que é cheque. Nunca assinaram uma folha de cheque porque não deu tempo, sabe?
Eu falei
sabe?
Clube do Livro nos anos 70 em cheque, né, cara? Não, então... O combo cringe, né? Mas enfim, o Clube do Livro foi um sistema interessante porque ele foi muito, muito bem testado, assim, porque ele chegou a ter 900 mil assinantes no Brasil. Então você imagina, cara, naquele momento ter 1 milhão de clientes que compravam esse tipo de serviço, né? Era muito característico do Brasil mesmo, né? E aí você tem outros cases, assim, a gente no Brasil tem uma cultura de fiado, especialmente no interior, né? Nas regiões mais periféricas, ainda existe, tá? Então, essa questão de você ir numa venda ou num pequeno comércio e comprar e no final do mês você pagar, isso também era um ambiente de recorrência, né? Porque você acabava tendo que passar todo mês e acertar a conta, e quando você acertava, você já fazia uma nova compra, né? Então, isso virava uma recorrência. Mas a gente se viu aí nos anos 90 com um pouco mais de sofisticação indo para a educação. Então, educação, o ambiente de educação, escola, universidade, curso, eles foram muito importantes para esse ambiente se formar também, porque escola particular sempre foi amparada por mensalidade, né? Então, os pais estavam acostumados a pagar um boleto todo mês, o boleto vinha dentro do material ou vinha pelo correio. Então, você vê que, mesmo pré-internet, a gente já tinha uma cultura, né? O mundo já tinha uma cultura de pagar algumas coisas de forma recorrente. Com a digitalização, a gente só materializou isso de uma forma mais simples e mais fácil de acessar esse tipo de serviço, né? Mas muita coisa mudou de lá pra cá.
Então, Rodrigo, uma coisa que chama atenção, e a gente até tentou abordar isso no especial lá no Tecnoblog, é com relação aos gastos, né? Parece que as pessoas, elas não têm, assim, noção de quanto gasta por mês com assinaturas. Ainda mais porque são serviços baratos, né? Você tem ali Amazon de R$10, tem também de Biomax de R$13. Então, eu queria que você analisasse esse fenômeno. As pessoas hoje em dia, o brasileiro em especial, ele consegue ter uma visão ampla de quanto está gastando por mês com todos esses serviços? Qual que é a sua visão?
Se você pegar culturalmente, a gente tem uma lacuna muito grande aqui em educação financeira, né? Então, isso se estende para assinaturas também, né? Eu acho que uma das coisas que a gente fez com a pesquisa, e aí contando um pouco por que que a gente fez a pesquisa, por que que a gente chegou nela, né? Eu recebi um executivo de uma grande empresa de relacionamento, era um app de relacionamento, que ele entrou no Brasil e falou: cara, tem alguma pesquisa que mostra quanto que o brasileiro gasta nesse tipo de serviço? E aí me deu aquela tela azul, assim, putz, não tem, cara. Eu fui procurar. Eu, particularmente, também fiquei curioso, fui procurar. Não existia no mundo uma pesquisa nesse sentido. E aí, o que eu fiz foi, basicamente, juntar o time da Vindi aqui, peguei o chefe de marketing, peguei o cientista de dados e falei: cara, a gente precisa elaborar uma pesquisa, né, sobre isso. E aí, o que que a gente queria, qual que era a nossa hipótese? Que, já que o brasileiro não tem muita educação financeira de base, assim, né, na escola não existe isso, de forma prática, provavelmente a maior parte do nosso orçamento estava indo para o negócio recorrente, ou seja, tudo que é plano, mensalidade e assinatura. E isso se comprovou, né? A gente teve um cuidado muito grande de tornar a pesquisa mais abrangente possível, né? E os sustos aconteceu até com a gente, do time que coordenou essa pesquisa. Eu falei: caramba, cara, eu não tinha noção que 70%, 80% do meu orçamento era negócio recorrente, era plano, mensalidade, assinatura, né? Porque quando vem assinatura na cabeça, qual que é a nossa primeira reflexão? Pá, assinatura Netflix, é game, é mais alguma coisa, cara, e a gente fez as provocações, porque tem muita coisa virando assinatura. Se a pessoa tem um carro e ela tem um sem parar lá, o modelo é assinatura. Se a pessoa faz academia, hoje em dia, academias de ginástica estão amparadas pelo modelo de assinaturas, né? Então você começa a se provocar qual o tamanho do orçamento desse negócio. Então, as pessoas, uma família média, de classe média, seja baixa ou alta, ela tem alguns gastos parecidos. Ela paga escola pro filho, ela paga seguro, ela paga uma tarifa bancária mensal, ela paga plano de saúde, ela paga ensino, que é uma coisa que é muito abrangente, né? Tem gente fazendo desde curso de gastronomia, curso de fotografia, até a universidade e ensino médio. Ela paga o serviço de streaming, e aí os serviços de streaming já são 3 ou 4, em média, que o brasileiro gasta. Aí tem um aplicativo para jogar da criança. Então você começa a montar um combo aí que realmente está envolvido em 70% a 80% do orçamento do brasileiro, né? Do brasileiro de classe média, né? Porque acho que vale a pena lembrar aqui que nós ainda temos uma diferença muito grande no país, né? Quase 50 milhões de pessoas não tem nem conta em banco, né? A gente tentou também pegar um pouco dessa parte, dessa pesquisa, e descobrimos que essa pessoa paga esse tipo de serviço em casas lotéricas e bancos regionais lá. Então, assustou até a gente na pesquisa, né? Se vocês fizerem uma reflexão, quem tá ouvindo fizer essa reflexão, fala: putz, se você colocar no papel todos os gastos que você tem no mês, provavelmente parte dos gastos está no setor de serviços, né? E não é à toa que o PIB brasileiro é 70% é serviços, né? E aí você dá uma lupa nesse tipo de serviço, você vai ver que invariavelmente é plano, mensalidade e assinaturas, né? E aí o mais legal da pesquisa também é que a gente viu negócios recorrentes que são de preço muito alto. Então, por exemplo, uma faculdade, a mensalidade é alta, né? O ticket médio é alto. Até o mercado de games, por exemplo, que tem um baixo custo por mês aí, né? Então, foi bem legal porque a gente também viu um pouco do perfil de consumo em algumas regiões. Por exemplo, a gente tentou abranger um pouco mais ela e fomos fazer uma pesquisa, pedimos uma ajuda para o Sebrae para pegar um pouco mais de público do norte do país, para equilibrar um pouco mais a pesquisa. E a gente descobriu que no norte do país, especialmente na Zona Franca de Manaus, o ticket médio gasto com serviço é um pouquinho maior do que o Sudeste, né? Porque aí a gente tentou, vamos tentar dar um deep dive lá para poder... Não é possível, cara. A nossa hipótese era que o Sudeste gastava mais. E aí a gente descobriu que pelo menos uma centena de pessoas que tinham respondido essa pesquisa lá perto da Zona Franca, eram pessoas que trabalhavam inclusive na Zona Franca e tinham uma renda per capita maior do que a média do Sudeste, né? Então, a gente tentou também trazer um pouco de contexto para essa pesquisa e analisar um pouco do perfil também.
Você acredita que isso, de certa forma, é prejudicial para as empresas? Porque eu, por exemplo, quando eu vou abrir minha planilha de serviços por assinatura, eu vou cortar aquele serviço que eu não estou usando todo dia. Então, você acha que tem ali um ponto negativo? Você acha que isso traz um pouco de preocupação? Precisa ali, talvez, uma educação financeira? Qual que é a sua visão sobre isso?
Cara, excelente pergunta, Dalan. O que acontece aqui também, acho que a maior mortalidade que a gente vê aqui em negócios de assinatura, em clube ou serviços online, é realmente o usuário perdendo um pouco da relação que ele tem com essa assinatura, né? Então, pensa a gente mesmo aqui, né? Eu sempre me analiso e analiso, inclusive, os meus filhos nesse tipo de consumo. Hoje, a gente divide a atenção, né? Vocês também, vocês têm que analisar que vocês dividem a atenção com um monte de coisa durante o dia. E o dia só tem 24 horas. Então, tem Netflix, tem um aplicativo de relacionamento, tem um aplicativo, tem uma rede social, cara, tem TV, né? Então, que hora que esse cara vai usar essa assinatura? Né? Que hora que ele vai realmente sentir o impacto que aquela assinatura tá realmente mudando alguma coisa no usuário, né? Então, a maior causa de mortalidade dos negócios de assinatura é eles não conseguirem crescer o tanto que precisavam, né? Então, a gente teve aqui alguns casos emblemáticos de baita serviço, os caras construíram uma plataforma muito legal e tal, só que bate os 1.000 assinantes e não cresce mais. E aí, putz, não é produto, não é um mercado endereçado, tem muita gente para consumir aquele tipo de serviço. Só que hoje o nosso maior ativo é tempo. Então, o usuário normalmente ele fala, putz, eu não vou pagar mais porque eu deixei de entrar lá, né? Isso aconteceu bastante com o aplicativo de leitura, né? Os e-books da vida, né? Então, na pandemia isso foi mais radical ainda porque as pessoas começaram a trabalhar em casa. Então, como é que as pessoas, qual era o perfil do consumo? O cara pegava um metrô, no ônibus e ligava o aplicativo, né? E, cara, todo dia o cara lia uma parte de um livro, né? Escutava o audiobook e tal. Pandemia, todo mundo tava lá em casa. Cara, acabou. Assim, esse mercado sofreu demais porque normalmente, esses negócios sofrem muito com a concorrência de tempo, né? Mas, obviamente, tem negócios que são altamente, tem valor muito grande para o assinante. Então, vou dar um exemplo que está no outro lado da cadeia de assinatura aí, que é alimentação e bebida, né? Então, a gente viu um boom muito grande em um ano e meio dos clubes de alimentação saudável, né? Os celíacos, especialmente os celíacos, zero lactose, zero glúten, açúcar, etc. Cara, isso, a curva tá para cima. Porque as pessoas estão em casa, muita gente ainda não se acostumou a fazer a própria comida, então isso virou um negócio importante para esse tipo de público. Eu sempre dou o exemplo do vinho e algumas cervejarias, porque o cara que é consumidor de vinho e ele recebe uma proposta para ele assinar um clube com um desconto específico e ainda receber o vinho em casa e às vezes ainda com um impacto mais pessoal assim, ele fatalmente vai ficar um pouco mais de tempo nesse serviço porque ele realmente consome o serviço todo mês e ele vê valor nisso. Então tem uma questão de conveniência e exclusividade. E aí tem outro tipo de clube que é a necessidade, os clubes de necessidade. Esses é o que particularmente eu gosto mais, aqueles clubes que você não consegue viver sem. Clube de remédio, né? Tem clube de anticoncepcional, clube de remédios que não são controlados. Isso tem uma grande chance de ser mais forte do que está hoje. Clube de ração.
Eu ia citar justamente esse, que aqui, para mim, o clube de ração é essencial, porque são 3 cachorros e 5 gatos. Então, eu preciso lembrar.
Eu dou esse exemplo, o Mulão, porque o que acontece é, normalmente, esquecer de comprar isso, cara, ferrou. Você vai ter que dar comida e aí, cara, vira um caos mesmo. Então, se você vai comprar o saco de ração, ou seja grande ou pequeno, já é difícil carregar, né? Então, os clubes têm aproveitado bastante isso e tem a questão também de ser um negócio difícil de colocar em logística, porque é pesado, né? Então, por exemplo, o cara que está no Maranhão, se ele comprar de um clube em São Paulo, ele fatalmente vai pagar mais. Mas lá no Maranhão, tem vários pet shops que criaram os próprios serviços de assinatura. É, mesmo que caseiro, a questão de logística, em alguns casos, é o grande jogo, né? Então, eu dei 3 exemplos aqui, mas eu acho que o assinante, ele cancela, ele aperta o botão de cancelar lá, quando ele realmente começa a olhar e fala, putz, eu não tô conseguindo usar. Ou ele tá com 30 garrafas de vinho em casa, não consigo beber ainda, fala, putz, eu vou dar uma parada aqui, porque, né, vou virar uma adega.
Quiser me convidar aí...
Mas, Rodrigo, eu tava ouvindo o Darlan falando, né, que a planilha de gastos de serviços, aí que eu não tô usando, eu cancelo e tal. E eu tô pensando, assim, a gente tava até conversando antes da gravação, né, o que vocês estão assinando de serviço e quanto vocês gastam por mês? E a minha resposta é que eu não sei, eu já perdi o controle. E aí eu fico pensando, né, porque no modelo de venda direta de serviço ou de um produto, onde o usuário paga uma vez só, ele tem mais controle sobre aquele gasto, né, então, comprou ali, pagou, legal, fechou. Mesmo que ele compre, sei lá, parcelado no cartão de crédito, vai vir a cobrança no cartão de crédito, ele tem que pagar, não tem jeito, é uma dívida que ele já fez. Então, o dinheiro que sai fica muito evidente, né? Porque acabou ali. E aí, na economia da recorrência, o que a gente vê muito é assinaturas com valores mais baixos. Então, tipo, R$15 por mês, a mais ou a menos... Não faz tanta diferença, você não percebe o dinheiro saindo. Eu queria entender, as empresas, você aí acompanhando esse mercado de perto, as empresas, elas contam com as pessoas, que as pessoas vão esquecer de que elas assinaram? Já tem tipo, sei lá, aquele buffer, essa pessoa, X% dos clientes vão esquecer e vão manter a assinatura mesmo assim e a gente vai continuar ganhando. E do outro lado, as pessoas que realmente têm controle, no geral, como é que é o controle do brasileiro com os serviços de assinatura? Eles percebem, putz, eu tô gastando muito dinheiro aqui, vou cancelar isso aqui, vou ver minha planilha de gastos de serviço, porque eu não tenho, eu me sinto totalmente descontrolado financeiramente agora.
Você sabe, olha só que pergunta maravilhosa, né? Você sabe que essa é uma pergunta, Riga, dos fundadores de negócio de assinatura. E normalmente são fundadores que têm negócio de assinatura via app, né? Via App Store, via Google Store. Então, essa é uma pergunta difícil de responder porque eles acabam não divulgando muito, né? Você não tem muito dado. Mas como a gente conversa com alguns fundadores, eles obviamente têm esse contato com a gente e explicam um pouco como é que funciona essa mecânica, né? Então, é aquela mecânica do banco, né? Se um cliente de uma academia de baixo custo, né, essas academias de franquias de baixo custo, ele vai 2 vezes por semana, ok. Se ele vai 0, não é tão ok ainda porque ele está na iminência de cancelar, né? Mas é aquela coisa, se todos os clientes dessa unidade, dessa academia, resolverem ir no mesmo dia, a academia não vai conseguir atender. Então, é um negócio de alta escala mesmo, diferente de tecnologia, esses negócios que precisam presença física e tal, eles acabam usando um pouco dessa estratégia de, eu quero ter 10 mil alunos, eu quero ter pelo menos 30% deles frequentadores mesmo, ou seja, ele vai pelo menos 3 vezes na semana na academia, e obviamente eu vou ter aqui uns 50% que vão ficar numa zona cinza aí de não fui o mês passado, mas eu passo todo dia e minha consciência tá limpa. Não, tô pagando, não fui, mas eu tô pagando, né? E com digital...
Eu sou um membro da academia, né? Eu sou fit, mesmo que eu não vá.
Mas você sabe que o grande risco é porque as academias já aprenderam um pouco esse modelo, né? Alguns cursos também, mas sabe que o grande desafio é pro aplicativo mobile, né? Porque hoje é muito simples você cancelar, você aperta um botão, então eles são grandes laboratórios para acompanhar a jornada do cliente. Então, eu conheço, assim, vou dar alguns exemplos para vocês aqui, né? PlayKids, Leiturinha, que são os nossos clientes, a Alura, né, que é nosso cliente também, eles medem, inclusive, o engajamento do cliente dentro da plataforma. Putz, se o cara logou no mínimo X vezes, se o cara não logou, eles mapeiam e constroem uma visão de cancelamento do churn, que a gente chama aqui de churn rate, aqui, né, que é um termo bem usado para isso, né, que é taxa de cancelamento. Eles usam essa mecânica para estudar o cliente mesmo, mas isso é uma certeza, tá? Negócio de assinatura de alta escala contam com uma grande parcela dos usuários não usando, né? Embora os profissionais, né, os caras que têm milhões de clientes, né, sei lá, Sem Parar, Smart Fit, até citei o caso da Lura aqui, eles sabem realmente quem vai cancelar no mês seguinte, quem vai cancelar daqui 3 meses, porque eles estudam muito essa jornada do cliente.
E ainda sobre a pesquisa, ela mostra que aqui no Brasil, principalmente, a maioria dos serviços assinados, né, nessa recorrência aí são serviços de streaming, né, então serviços de música, de filme, de série, né, é o que o brasileiro mais usa mesmo. E uma parcela grande desses serviços, eles são acessados por assinaturas digitais, ou seja, é algo que você não vai acumular a garrafa de vinho porque você não está nem vendo. Se você não entrar no aplicativo, você não, simplesmente não está tendo contato com o serviço também, né? E aí, o fato de muitos negócios recorrentes serem digitais, você acha que ele também impulsiona esse lance do esquecimento, né, da distração do consumidor? E quais seriam outros aspectos envolvidos aí nessa matemática, na sua experiência?
Sim, eles envolvem, sim. E até tem uma coisa que aconteceu há, acho que uns 4 anos atrás, talvez, que a Apple fez alguns investimentos em assinatura para realmente dominar o controle das assinaturas através da plataforma deles, né? Então, tem muita gente que assina negócios digitais através da Play Store, através das App Stores aí, né? Só que o que aconteceu? A gente ficou até preocupado aqui na venda. Falei, puxa, esses caras são killers do nosso billing, do nosso sistema. Esses caras vão matar, provavelmente vão conseguir matar uma parte do nosso negócio, que é processar e fazer gestão de assinaturas, né? Então, a nossa visão era, se a Apple, Google, Samsung, Microsoft entrar nesse negócio mesmo, o Google, a gente ficou até preocupado porque o Google tem uma mecânica de fazer assinatura com a sua conta lá. A nossa leitura era, putz, todas as lojas, todos os negócios de assinatura vão se conectar a eles e o cara vai fazer o login e senha e eles vão fazer a gestão das assinaturas. Só que o grande erro aí está no custo de se colocar um negócio de assinatura dentro desses app stores, né? Que 30% fica inviável para um negócio de alta escala. Então, o que a gente começou a ver? Aí o Netflix foi lá e falou assim, ó, a partir de hoje, vocês não podem contratar a nossa assinatura através das app stores. Você vai ter que ir no site da Netflix, colocar seu cartão e fazer o pagamento por lá. Cara, quando a Netflix falou isso, putz, cara, aí a gente fez a leitura certa de que parte das assinaturas a Vindi tinha que ajudar porque ia ficar fora da App Store, né? Porque o cara não quer que o cliente dele pague a assinatura através de lá, porque ele tem que deixar 30% na mão dos... As App Stores acabam virando sócio do negócio, né? Um sócio indesejado, inclusive, né? E aí tem a questão do gerenciamento, porque eles vendiam muito essa coisa de, não, faz dentro do app, que aí você vai gerenciar toda a assinatura, né? Então você vai no seu aplicativo, vai no celular, e lá você vê todas as assinaturas que você tem e faz a gestão por lá. Aconteceu o inverso. Os grandes negócios de assinatura começaram a sair dos apps. E aí criou-se essa dinâmica de, putz, eu não sei quantas assinaturas eu tenho, não sei como é que eu gerencio isso e tal. Tem duas iniciativas fora do Brasil. Uma é uma empresa que chama Truebill, que é curioso, né? Você vai lá, contrata o serviço deles e eles puxam todas as assinaturas digitais que você tem. E aí você faz a gestão por lá. Ou seja, você paga uma assinatura para fazer gestão de assinaturas no aplicativo deles.
Meu Deus, Inception de assinatura.
Mas o mais legal é que eles realmente dão um ferramental para você cancelar e não precisar, sabe? E eles fazem um negócio legal lá. É uma empresa que eu achei até que ia ter um potencial maior, mas tá funcionando bem lá nos Estados Unidos ainda, porque lá tem uma maturidade digital um pouco maior que aqui, no geral, né? Mas realmente é um desafio catalogar quantas assinaturas eu tenho. Putz, às vezes você vai ter que ir no cartão de crédito mesmo, o cartão de crédito vai lá e você vai ticando o que é assinatura ou não. E o outro desafio também é cancelar. Tem muito negócio de assinatura que dificulta o cancelamento, então você não consegue simplesmente apertar um botão, aí você tem que abrir um chamado, aí no chamado vem alguém tentando recuperar o cancelamento, aí vira um parto, né? E aí você vai cancelar 3-4 assinaturas, né? E aí acho que a telefonia no Brasil esmagou um pouco a gente nesse modelo, né? Então, e acho que isso a gente está muito na nossa cultura, né? E meu conselho sempre para o fundador de startup de assinatura é, cara, se o serviço é bom, o cliente vai ficar.
Não, e às vezes, Rodrigo, acontece umas coisas do tipo, eu já assino pensando em quão difícil vai ser cancelar. Cara, então, putz, essa empresa aqui tem uma fama de que tem uma retenção muito foda aqui, não vou conseguir cancelar, vou perder muito tempo cancelando, então, putz, não vou nem assinar, porque senão depois, se eu não quiser mais, vai dar trabalho.
E a gente também teve a fase dos o que chama de contratos leoninos, né? Que, pra quem é um pouco mais jovem aí, nos anos 90, pra você fazer uma matrícula numa academia, pra você treinar na academia, você tinha um grande desafio. Você tinha que ter um talão de cheque para você passar 12, preencher as 12 folhas, porque você tinha que entregar 12 folhas de cheque para essa academia. A academia pegava esse cheque, ela depositava o primeiro à vista, pode treinar, e os outros ela deixava em custódia no banco, porque quando chegasse na data, o banco ia depositando e debitando na sua conta. Então, assim, você tinha que ter muita certeza que você ia frequentar a academia durante 12 meses, porque se você quisesse cancelar antes, cara, o primeiro discurso era, puxa, eu tenho que pedir o cheque, vai demorar, tem uma multa contratual, né? E ainda assim, ainda assim, 2020, agosto de 2021, ainda tem empresa que funciona nesse modelo. E a gente sempre tem esse discurso aqui.
Cancelar a academia no começo da pandemia foi bem difícil, né? Acho que todo mundo acompanhou aí quando começou a pandemia a quantidade de reclamações que teve aí com algumas academias. Que fechou tudo, lockdown, você não consegue ir lá cancelar, aí não dá pra cancelar pela internet, pelo aplicativo. E é isso, e o que, que você faz? Nada, continua pagando, né? Então, assim, foi uma puta sacanagem também o que fizeram.
Eu acho que tá mudando um pouco a cabeça do empresário, tá mudando um pouco pra isso, assim, né? De dar o acesso e ser mais rápido também, porque é uma puta estrutura que você tem que montar pra ficar segurando o contrato, né? Mas ainda tem um bom caminho pela frente ainda.
Mas tem outro ponto também, né, Rodrigo, dessa parte da recorrência nas App Stores. Ah, pelo menos tem uma coisa que as App Stores facilitam, que é o fato de atualizar o cartão de crédito quando ele vence, né? E eu já vi até algumas pesquisas aí americanas que o pessoal citava justamente isso, que em alguns casos existia essa vantagem de você estar usando um pagamento recorrente via uma carteira digital, por exemplo, porque a pessoa atualiza o cartão de crédito na carteira digital e vai valer para tudo que tá cadastrado ali, né? E tem muito usuário que você perde a assinatura dele porque ele não lembrava que ele tava assinando, ou então ele continuava assinando, ele usa de vez em quando o serviço, mas aí a hora que ele tem que trocar o cartão de crédito, esse esforço, né, de ir lá trocar, ele repensava assim, deixa pra lá, não tô usando tanto, né, isso aí vai ser a minha saída do serviço. Você tem números disso também? Não sei se é possível mapear esse tipo de coisa, de quantas pessoas esquecem o cartão e depois não atualizam?
Sim, a gente tem uma parte do pouco do nosso atendimento aqui, a gente atende só empresas aqui, né? A gente tem 6 mil clientes aqui, mas o nosso relacionamento são com as empresas que processam assinaturas. Só que algumas vezes a gente tem que lidar com o cliente do nosso cliente, que são pessoas físicas que compram esse serviço. Por quê? A gente tem uma ferramenta aqui na Vindi, acho que há pouquíssimas empresas fazem isso no mundo. A gente consegue os dados de cartão da pessoa antes do cartão chegar na casa dela. Então, por exemplo, é muito comum você trocar o cartão, o banco trocar o cartão porque renovou, venceu, ou porque você perdeu e pediu outro. E aí a pessoa fica com aquela sensação, vou ter que recadastrar meu cartão em todos os serviços, né? Na prática, tem ferramenta para você não precisar fazer isso. Então a Vindi vai lá, entra em contato com o seu banco através de uma tecnologia e fala assim, você já tem um cartão aí do Mobilon, já tem um cartão do Riga, já tem. Então manda para mim que eu já atualizo na minha base. Então a gente já faz a atualização automática dos cartões, né? Só que tem muita gente que fala, que às vezes entra em contato com a Vindi, em algum chamado, abre um contato no suporte, porque fala, eu troquei meu cartão e eu achei que ia parar todas as assinaturas. E não parou, né? Porque foi atualizado o número, né? Então, existe ainda um grande desafio no Brasil, porque os dados não são interligados. Então, por exemplo, um cartão do Bradesco é um dado único do Bradesco, um cartão do Itaú, que é o maior emissor de cartão do Brasil, é do Itaú, e esses dados não são compartilhados. Então, nos Estados Unidos é um pouco mais aberto, a Visa, a Master, eles abrem esses dados para as processadoras, né? Então, aqui eu tenho que entrar em contato com o Itaú, com o Bradesco, com o Nubank, e se eles tiverem essa abertura, eles mandam os dados automáticos para a gente.
Ô, Rodrigo, curiosidade minha aqui, não está nem no roteiro isso, mas e como é que fica com o LGPD? Muda alguma coisa? O usuário precisa autorizar o banco?
Não, excelente pergunta, porque quando a gente faz a guarda de cartão aqui na Vindi, a gente tem mais ou menos uns 12, 13 milhões de cartões guardados na nossa base, né? O que a gente tem aqui não é simplesmente o número do cartão em si, é um token que o banco emissor junto com a bandeira me fornece. Então, quando eu peço a sua atualização, a bandeira atualiza o dado que está dentro do token. Então, para nós aqui, eu estou com o mesmo token e a bandeira, por regra, ela tem que fornecer esse serviço, né? Então, é só ela que sabe o dado do cartão, né? Então, e só que assim, a gente tem bancos aqui, gente, dos anos 70, que usam ainda o sistema em COBOL, que ainda não está interligado com o SPB brasileiro. Então, por exemplo, o Bradesco comprou 12 bancos, Mercantil, Finasa, esses bancos antigos não passam, não tem tecnologia para passar os novos dados. Os bancos mais modernos acabam passando porque é um sacrifício para quem assina muito negócio digital ter que cadastrar o cartão em tudo, né? Então, esse negócio da carteira digital foi outra coisa que a gente pensou em fazer também, uma carteira digital única da Vindi, porque aí você faz academia, você contrata um serviço online, você tem um clube de vinho, de cerveja e tal, você tem uma carteira única da Vindi, mas a gente preferiu seguir no modelo de troca de arquivos e dados com as empresas financeiras mesmo.
Pô, Rodrigo, mas aí você acabou com o meu barato, porque às vezes quando, sei lá, dá algum problema no meu cartão de crédito, sei lá, foi clonado, aparecem umas transações estranhas e tal, tem que trocar o cartão. Ou quando, sei lá, vou mudar de cartão, vou mudar de banco, vou mudar de bandeira, seja lá o que for. Me dá uma tristeza de ter que mudar o cartão, mas me dá um alívio, porque, esse serviço aqui eu já não ia querer continuar mesmo, então não vou nem atualizar e pronto, cancela, não vão conseguir cobrar, cancela. Agora, com essa tecnologia aí, você não permite mais que eu faça isso.
Eu confesso que eu já cancelei a academia desse jeito, que a academia era muito ruim, e eu ia lá pra cancelar, a atendente não deixava, cara, ela ficava me enrolando, aí eu esperei expirar o cartão e nunca mais
cara, fui. Olha que tristeza, né, cara? Tem gente que às vezes cancela o cartão espontaneamente pra cancelar um serviço, né? A gente não consegue recuperar todos os cartões do Brasil, isso é uma coisa que a gente sempre tem que incrementar a tecnologia, né? Uma tecnologia global da Visa, da Master, da Max e tal, mas a gente tem um desafio grande, e esse é o maior monstro pro negócio de assinatura, é que a gente chama de churn involuntário. Qual que é o churn involuntário? Cara, o cara tava usando o serviço, ele tava lá cadastrado, mas por algum motivo o banco foi e trocou o cartão de crédito dele. E aí, cara, pro cara ir de novo no site e ser motivado a colocar o dado do cartão de crédito de novo, ele tem que estar muito afim pelo serviço, né? Então, esse é um grande desafio pro negócio de assinatura, é o churn involuntário, aquele churn que você não espera e não é um efeito de cancelamento do cliente, é um efeito... cara, do banco, é um efeito que o cartão dele não tinha limite, o banco trocou porque o cliente foi clonado, então esse é um grande desafio para o negócio de assinatura no Brasil.
E Rodrigo, tem uma pesquisa da Gartner que prevê que 75% das empresas que trabalham no modelo de vendas deverão oferecer serviços de assinaturas até o ano de 2023, ou seja, está logo ali. Tem alguma modalidade que está em alta no momento que as novas empresas acabam aproveitando? Eu lembro que você até comentou no especial sobre esse mercado de ração, pet shop, né, que está bem alta, mas tem algum outro que esteja assim, em ascensão no momento?
A Gartner sempre muda a pesquisa, né? Muda a pesquisa assim, ele sempre muda as previsões, né? E quando a gente começou na Vindi, era 2019, depois mudaram para 2021. Mas é legal essa fala deles, né? Que acaba amparando um pouco o nosso discurso aqui também, né? Mas o que eles estão olhando aí? Eles estão olhando por fases. Se você for olhar, quem impulsionou o negócio de assinatura foi tecnologia, né? Então, você pegar Salesforce lá atrás, Netflix lá atrás, esses caras começaram e ampararam suas operações através de tecnologia. Aí depois, numa segunda fase, das grandes empresas de tecnologia falam, não, peraí, eu não vou vender mais software on-premise, agora eu vou vender assinatura. Então, Adobe, há, sei lá, 7 anos atrás, cara, quando eu li aquele documento da Adobe falando que eles não iam vender mais as caixinhas de Photoshop e tal, eu achei radical aquele negócio, eu achei forte, porque era cara, o presidente falou assim, chega, daqui pra frente nós vamos ter assinatura. E os acionistas ficaram todos de olho, o que ia acontecer, né? O próximo TRI, o report, como é que ia ser o resultado, e foi excepcional, acelerou um pouco o nosso discurso também. O que acontece hoje? A Gartner acaba acompanhando muito as tendências que tem acontecido nos Estados Unidos, né? Então você pegar, cara, hoje você faz assinatura de carro, a Volvo foi pioneira, mas hoje você consegue pegar qualquer carro para assinatura, inclusive no Brasil. Todas as grandes montadoras oferecem algum serviço de assinatura, especialmente os carros premium aqui, né? Cara, assim, se eu olhar o que está acontecendo com o agronegócio nos Estados Unidos, indústrias de trator têm usado um pouco o serviço dentro do produto. Então, o cara vai lá e compra um trator de 30 milhões de dólares, uma colheitadeira super automática. Nessa compra, tem um negócio de assinatura dentro, onde eles fazem o upload do software que estão no trator automático e, para isso, o fazendeiro tem que pagar uma assinatura, né? Para ele conseguir consumir mais esse negócio. Então, a Gartner vai acompanhando. O que a gente viu assim, nos últimos documentos que eles publicaram é que o varejo está entrando de cabeça. O varejo e a indústria têm entrado de cabeça. Então, a gente tem iniciativas no mundo e no Brasil de empresas como a BRF. Puta, a BRF é uma das maiores produtoras de alimentos do mundo. Como que eu posso entrar no negócio de assinatura? A BRF produz carne, ração, para pet. É uma infinidade de produto que é muito consumido no varejo de ponta, né? Então, a gente tem iniciativas com esses players de varejo para entrar na casa das pessoas mesmo. Então, a gente está vendo agora uma onda muito grande do varejo, do varejo físico, né? Estou falando de supermercado, material de construção entrando nesse modelo e testando. Eu acho que é uma grande tendência isso. Eu posso citar outro caso aqui bem legal que a gente atende aqui, que é a Brastemp. Aí você fala, puta, Brastemp, cara? Os caras estão assinando geladeira, cara, se você quer um filtro de água, se você quer uma manutenção mensal e o filtro de água purificada todo mês na sua casa, você pode comprar uma assinatura da Brastemp e por um preço muito acessível e ter água potável e água purificada em casa, né? Então, você vê que é uma indústria de linha branca, entrando um pouco no serviço. Pô, já que eu tenho uma geladeira lá, já que eu tenho um fogão lá, já que eu tenho um forno lá, onde eu posso entrar de uma forma recorrente? E isso vira também um relacionamento longo prazo com esse tipo de cliente. Então, se eu pudesse dar um sinal aqui do que a gente enxerga, o que a gente está vendo os números aqui, a gente enxerga uma revolução no varejo, né? É grande, né? E aí, seja franquia, como o próprio varejo de alimentos, a gente tem uma grande chance de tornar esse negócio um pouco mais, mais atrativo nos próximos anos. E aí, a gente tem alguns testes aqui de grandes indústrias entregando laranja em casa, água de coco, alimentos, não marmita, mas alimentos puros, né, para grandes restaurantes. A gente viu recentemente ovo, engraçado, mas a gente tem quase 40 clubes de ovo aqui. Entrega de ovo em casa, né? Quando isso começou aqui na Vind, eu confesso que a gente negligenciou um pouco isso. Ah, deve ser alguma coisa que está rolando e tal. Recentemente, a maior indústria de ovo da América Latina montou um clube, que é os Ovos Mantiqueira, né? E a gente foi...
Vocês poderiam montar um aplicativo aí para o carro do ovo, o carro da pamonha ali, ó.
É um pouco isso, cara. Você acredita que o pioneiro do que chama site do ovo foi um pouco isso? O cara falou, pô, todo mês eu tenho que entregar ovo em tal município e tal município. Ele tinha um monte de carro espalhado e falou, cara, vou cobrar assinatura. E deu muito certo, ele abriu acho que 18 franquias no Brasil durante um período de, sei lá, 3 anos. Eles têm 40 franquias, né, fazem isso, usam o sistema deles. E aí tem a questão da pessoa ter um pouco mais de consciência com alimentação, tem os marombeiros que gostam de ovos especiais, tem planos que só vai a gema, vai um ovo mais diferente e tal. Todos eles estão crescendo, então tem alguma coisa aí, né? Então a gente chega que o varejo vai capturar esse valor.
Eu vi semana passada que uma das maiores fabricantes de pneu do mundo, não lembro qual agora, ela também está investindo nisso, que em vez de vender pneu, ela está virando uma empresa de assinatura. Então você paga pelo serviço, que é uma quilometragem, então eu pago por 10 mil quilômetros, e a cada 10 mil quilômetros, eles se encarregam de ir lá e fazer a manutenção, a troca, né, o que for necessário. Então, quer dizer, até pneu está fazendo isso, né?
A Boeing faz isso. Você tem uma frota muito grande, em vez de você comprar uma turbina, eles fazem uma turbina, assinatura de turbina, né? Que você usa durante o período e você paga mensal, e quando ela está precisando de manutenção, eles voltam para a indústria da Boeing e colocam de volta no modelo de assinatura dentro da frota. Então tem Caterpillar, cara. Caterpillar tem uma assinatura maravilhosa desse Big Data que eles colocam nos tratores. Então, é assim, tem bastante coisa acontecendo. O que não dá mais, acho que o mercado está bem maduro agora é para aventura, né? A gente viu aqui assinatura de sapato, assinatura de ostras em casa, assinatura de carne premium em casa. Isso o mercado meio que separou um pouco, assim, falou, putz, isso aqui não vai crescer muito, ficou muito grande, né? Assinatura de refrigerante, que era um clube bem legal, que tinha uma assinatura de... refrigerante no Brasil é um negócio interessante, eu aprendi bastante com esse clube aí, tá? Tem 200 indústrias, 200 fábricas diferentes de refrigerante no Brasil, 200. Então tem refrigerante de abacate, refrigerante de coco, refrigerante de laranja, e são muito regionais, né? Então, se vai pros interiores aí, tem o abacatinho, por exemplo, no Paraná. Cara, o abacatinho vende mais que coca lá, Coca-Cola. Tinha o Jesus lá no Nordeste, que a Coca acabou fazendo um acordo. Então, ele montou um clube para você vai viajar no Brasil através dos refrigerantes. Só que, cara, depois de certo tempo, você recebe um kit de refrigerante diferente em casa. Aí, no mês seguinte, você recebe outro kit diferente. E tem um apelo muito de saúde rolando hoje. O clube não conseguiu crescer muito, né? Então, foi uma ideia legal. Que aí, quando o cara bateu nesse platô, ele falou, putz, eu não vou conseguir crescer muito. E aí, o fundador acaba indo para outro caminho e executando uma ideia que seja um pouco mais promissora, assim, né?
E, Rodrigo, você falou sobre assinatura de carne. Parece que esse é o setor mais complexo, parece que é o setor que não deu certo. Você considera que essa modalidade é a mais complexa atualmente?
Eu tenho conversas de longa data com esse tipo de player, assim, né? Vou até citar aqui o caso da Swift, por exemplo. A Swift, ela é um baita case de varejo físico, né? Cara, assim, a Swift ela quer ter uma loja dela em cada lugar estratégico de São Paulo, do Brasil, enfim. Eles têm conseguido fazer um trabalho muito legal. Só que pensa assim, putz, você tem que ir lá, comprar carne, escolher e tal. Por que isso não poderia ser assinatura? Já que já tem uma recorrência. Então, tem clientes médios desse tipo de negócio que volta 3 vezes por mês para ir lá, para comprar. Pô, se o cara volta 3 meses para ir até lá comprar, isso tem uma cara de assinatura, né? O produto perecível em si, ele tem uma complexidade grande para assinatura. Então, vou dar um exemplo aqui. A gente tinha um clube famoso, né, aqui na Vindi, que é, um dos cases que eles trouxeram pra gente, que é o seguinte: o cara fazia uma assinatura, recebia toda sexta-feira carne para fazer churrasco no domingo. Certo domingo, ele viajou e esqueceu de pausar o clube. E aí, o porteiro, toda vez, colocava na casa dele e tal. Cara, ele chegou 2 meses depois com carne estragada dentro de casa. Então, você vê que negócios perecíveis tem um desafio, como o e-commerce tem, como o varejo físico tem, né? É, então, o cuidado nisso aí não é simplesmente o produto. O cuidado é como encaixar um modelo recorrente nesse tipo de entrega, né? E eu dou dicas aqui. Putz, em vez de dizer fazer entrega, faz uma assinatura de créditos, onde você coloca no aplicativo do cliente e na hora que ele vai na loja, ele só gasta os créditos, né? Então, assim, ainda é um modelo recorrente. Não é um modelo de entrega recorrente, mas é um modelo de cliente que debita todo mês o cartão de crédito e no final do mês ele vai lá e faz uma compra. Isso gera um pouco mais de fidelidade com a marca, né?
Então, para fechar, Rodrigo, a gente viu que tem bastante coisa envolvida, pode dar certo, pode não dar certo, e tem inúmeras áreas. Essa do ovo, a gente até estava na pauta para a gente tentar uma entrevista com um deles, né? Você falou que tem 40 agora, fiquei mais impressionado ainda. Mas vamos pegar tudo isso e pensar, né? Você à frente de uma plataforma de pagamentos com milhares de clientes, como que as empresas elas devem se posicionar para elas serem de fato importantes, né, para o consumidor e não apenas mais um serviço que foi esquecido e de repente apareceu ali na fatura do cartão e daí aquele serviço que eu vou cancelar meu cartão de crédito só para cancelar o serviço também? Como é que as empresas devem trabalhar para serem realmente úteis, importantes e que o consumidor mantenha a assinatura dele por muito tempo aí?
Olha, assim, eu sou enviesado porque eu sou um entusiasta de assinatura, né? A gente, aqui na Vindi, a gente atendeu mais de 20 mil negócios diferentes de assinatura. É, eu também tenho um viés para software, porque é o nosso maior negócio aqui na Vindi. Hoje a gente atende empresas brasileiras que crescem muito, isso é assinatura, né? SaaS, por exemplo. Mas eu acho que a grande lição aqui é não tentar fazer desse modelo a salvação para o negócio. Tem muita empresa que enxerga assim: ah, não, agora eu vou mudar o modelo, vou fazer igual a Adobe. Vou mudar o modelo e...
É, deu certo com a Adobe, né? Você vê a curva de lucros da Adobe, pô, vai fazer igual.
O que eu sempre falo aqui é, cara, olha o que o Google tá fazendo, olha o que a Apple tá fazendo, olha o que a Microsoft fez. Não foi um negócio assim, pá, e agora é um ou outro. Então, parte da receita da Apple, parte da receita do Google, cerca de 20% a 30%, já são negócios de assinaturas, né? Então, é incremental, mas eu acho que o grande ponto aqui é... Quando a gente pega um projeto que a gente acredita muito, né? Eu falei alguns aqui também, a gente normalmente conversa com essas empresas e fala o seguinte: vai mudar um pouco o jogo, porque assinatura é um pouco de relacionamento, né? O cliente vai ser mais chato, o cliente de assinatura ele é mais chato, ele é mais exigente, ele dá feedback olho no olho, sem dor, ele reclama mais, porque ele se sente parte de um clube, então ele se sente parte daquele negócio, né? Então, não é resolver um problema com a assinatura, é o contrário, é se relacionar de uma forma diferente. Então, a assinatura é igual um freguês, eu citei lá do fiado, é igual um freguês que vai na padaria todo mês e pega fiado. Cara, ele é freguês. E o freguês, ele tem uma outra visão do que ele tá pagando. Ele às vezes ele se acha dono daquilo, né? Às vezes ele sugere, coloca o botão aqui, pô, entrega isso aqui pra mim e tal, né? Então, a assinatura é transformar clientes em fãs. E nem sempre isso acontece, né? Então, é muito comum empresas que já têm uma marca consolidada, né? A gente falou aqui de pneu, por exemplo, a gente também atende algumas indústrias aqui. Não, minha marca é muito boa, eu vou montar um negócio de assinatura. Cara, não é bem assim, sabe? A grande dica que a gente dá aqui é, pô, se o seu cliente já volta pra comprar todo mês, sem um esforço de marketing, pode ser um negócio de assinatura. Se o seu cliente volta todo mês ou toda semana e volta lá e compra, ele paga no transacional, dá uma olhada, porque aí tem um potencial de assinatura. E o mais importante é, a assinatura é muito diferente de um negócio transacional. O atendimento tem que ser diferente, a personalização de entrega tem que ser diferente. Então, tem muita coisa legal, mas eu confesso que os desafios são tão grandes quanto um e-commerce comum, tão grandes como uma loja comum, e por trás disso tem um monte de coisas que são novas ainda, né? A mecânica de cancelamento, métricas de crescimento de assinatura, então você acaba tendo que estudar bastante para entender isso, né? E agora tem bastante literatura e a gente pode ajudar com isso também.
Então é isso, vamos chegando ao final de mais episódio do Tecnocast. E aí, conta pra gente se você controla os seus gastos com assinaturas, você tem alguma planilha, um aplicativo, ou se é tudo de cabeça, né? Igual eu e o Riga aqui. Péssimos exemplos, né, Riga, para nossa audiência. É um ótimo exemplo do que não fazer, né? Sigam o Darlan nesse caso. Manda pra gente suas técnicas e se você já descobriu alguma coisa que estava sendo cobrada também, que você nem lembrava, para tecnocast@tecnoblog.net ou comenta lá na comunidade.tecnoblog.net. Se quiser continuar o papo com a gente, em todas as redes, eu sou @mobilon,
@paulo_riga
e @darlan_elder.
Este Tecnocast foi editado pelo Ariel Libório, produzido pelo Josué de Oliveira e a arte da capa é do Vitor Pado. A gente fica por aqui e voltamos com outro episódio semana que vem. Até lá.
Tchau.
Tchau, até mais.